Paz seja convosco, amém? Estamos dentro do nosso estudo de fé, entendeu? Caminhando um pouco mais. E também as orações que nós fazemos é um passo de fé, é uma forma de você falar para Deus: Deus, eu tenho a minha força, tenho os meus recursos, mas no, na última instância é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege. As pessoas, elas se apoiam em tantas coisas. Eu não estou dizendo que é errado você ter ou não ter, mas as pessoas, elas se apoiam em seguros de carro, saúde, seguros de casa, seguros de carro, se apoiam em conhecimento técnico, em conhecimento de toda sorte ou espécie, porque é advogado, porque tem um cunho promotor, ou tem um cunho político. As pessoas se apoiam em coisas normais. E eu não estou dizendo para você abrir mão dessas coisas, estou dizendo para você que quando tudo isso falhar, as pessoas não têm mais saída. Se você tem uma causa na justiça, você vai subindo de instância, subindo, subindo, até que você chega no Supremo Tribunal Federal. É a última instância. Mas nós temos, em todos os aspectos, alguém que pode cuidar de nós, que foi a música que nós cantamos. Deus, Ele velará por nós. Deus é aquele que observa os nossos caminhos, independente das dificuldades. Ele é aquele que pode nos guardar e nos proteger, nos livrar de todo o mal. Finalizamos na semana passada, dentro do estudo da fé, falando de Abraão, uma primeira parte de Abraão. Abraão é uma pessoa que, considerado pela palavra do Senhor, que abaixo de Cristo, ele é a pessoa que nos dá o exemplo. E a primeira parte fala, como já falamos, fala dele, da saída dele da terra onde ele estava. Um ato de fé, um ato de uma pessoa que não conhecia Deus. Nós já tratamos sobre isso, não há respaldo na Bíblia para dizer que ali eles adoravam a Deus, mas Deus aparece para esse homem, por algum motivo que a gente não sabe. E esse homem, ele toma uma postura, sai da terra dele, e a primeira parte nós falamos até semana passada, finalizamos uma comparação, que a única diferença entre Abraão e nós, essa é para você, não sei se não estava semana passada, a única diferença entre nós e Abraão é a questão do tempo. Abraão olhava para frente, olhando para a cruz, mesmo que ele não conhecesse a cruz. Nós olhamos para trás, olhando para a mesma cruz. Cuidado para não bater a porta. Tudo. A fé de Abraão estava na promessa, e a nossa promessa, e a nossa fé está no cumprimento da promessa. Então nós temos que, independente da nossa posição, nós temos que olhar para a cruz. A cruz é a nossa referência. A cruz é aonde nós nos apoiamos. Os alunos já podem descer, peguem as Bíblias que vocês quiserem, para não ter que subir de novo. E hoje nós iniciamos falando um pouco sobre a mulher de Abraão. A mulher de Abraão, que se você fizer uma leitura muito rápida da palavra de Deus, se você fizer uma leitura rápida da palavra de Deus, parece que aquele casal foram um casal sem fé, sem motivação. Não, mas eles tiveram fé. O autor de Hebreus, ele fala da mulher de Abraão, Sara. Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 11 e 12. Hebreus capítulo 11, verso 11 e 12. Na mesma esquema que a gente faz sempre, quando você lê, depois você dá oportunidade para outra pessoa ler. Quem achou, leia por gentileza. Vou ler de novo, deixa eu ler um pouquinho baixinho, deixa eu ler um pouquinho mais alto. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Não havia esse poder na vida dela, e ela recebeu esse poder de Deus. Não obstante o avançado da sua idade, pois você sabe muito bem que tem um ciclo de fertilidade da mulher, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela não confiava no seu ventre e na sua capacidade biológica, mas ela confiava em Deus. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, entre parênteses, que eu estou colocando venda, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar, na qual eu e você fazemos parte, não de uma linhagem biológica, mas dentro de uma linhagem espiritual. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Espiritualmente, nós somos filhos de Abraão. Lembra que Jesus Cristo, quando confrontado pelos fariseus, ele olha para aqueles homens e fala: vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fazia. Então, você não basta você se determinar, ou se definir, ou se designar cristão. Se você é uma pessoa que vive segundo os preceitos cristãos, você é encontrado como filho de Abraão ou como filho de Deus. Se não, você tem apenas um título, mais nada. E se você quiser, eu mando uma carteirinha para você, pelo menos você tem um consolo, para que até na hora do juízo, antes de você morrer, você ainda acredite que você está cristão, mas você só quer a carteirinha. Na hora a carteirinha não vale absolutamente nada. Como seu marido, Sara considerou a Deus como fiel. E essa é a dinâmica da fé, você considerar que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar e imaginar, ele faz. Se ele falou que ele faz, ele faz. O problema é que as pessoas dizem que Deus falou e Deus não falou. E aí as pessoas, elas culpam não o profeta, não o pastor, não eu, o líder religioso, mas eles culpam a Deus. Deus nunca falou. E você não pode fazer, querer que se culpe uma coisa por causa de uma palavra humana. É por isso que a gente vem falando. Por que a gente não faz campanha na igreja? Porque a gente não pode dobrar o coração de Deus. Não tem como você convencer Deus, que nem quando você vai lá na pizzaria e você vai lá e pede uma pizza e você ganha um papelzinho, juntou 10, você ganha outra. Não, Deus, olha, eu fiz 7 votos aqui, 7 campanhas, 7 não sei o quê, 10, 12, sei lá o número que você quiser. Agora você é obrigado a me ouvir, me obrigado a me atender. Não existe isso. Nós não podemos mudar o coração de Deus. Ele se apresenta a Moisés como eu sou. É uma significação de que ele é e ele há de ser, ele é a mesma coisa. Eu tenho estudado dentro dos meus devocionais, um livro chamado, muito legal, se Deus assim der essa oportunidade, a gente vai trabalhar ele, é um livro chamado Ser de Deus. Gente, pensa numa coisa maravilhosa, e aí a gente fica refém da nossa tradução, porque as palavras bíblicas em hebraico, elas têm valores, significados diferentes. Então, se por exemplo você fala sobre matar, então tem 4 ou 5 palavras que dão a referência de matar. Então você pode matar por acidente, matar em legítima defesa, matar com crueldade, matar com uma série de condições. E também a palavra Senhor, em muitas outras, ela tem vários significados. Então o Senhor, numa condição, ele pode estar dizendo que ele é o Salvador. Na outra, que ele é a bandeira do povo, que aí nós temos, né? Yahvé Rafá, Yahvé Jireh, e tem todos os nomes relacionados ao Senhor. E eu fiquei olhando aquilo e falei, que coisa maravilhosa! O nome de Deus, os nomes de Deus, eles têm uma riqueza muito grande dentro da linguagem hebraica, e a gente fica refém a uma palavra que parece que tem o mesmo significado para todos, e não tem. Fé é crer que há um Deus, não é fé, melhor, desculpa, a fé não é crer que há um Deus, as pessoas creem que há um Deus. Já falei para vocês isso. Nós nascemos com 2 sensos, um de religião, de nos reunirmos, de reunir para adorar alguma coisa, e nós trazemos no nosso coração uma sementinha de que há um ser superior. E as pessoas, na sua totalidade, todo ser humano nasce com isso. As pessoas sabem, uns adoram o vento, adoram o trovão, adoram uma série de coisas, adoram imagens, aqueles que não tem criam, um cria bezerro, um cria, acredita que o elefante, lá na Índia a vaca é sagrada, sendo que você está morrendo de fome, mas a vaca não pode ser morta porque ela é sagrada, e as pessoas, elas buscam adoração, sendo que Deus, ele não se revela em nenhuma forma humana para não haver esse tipo de idolatria. Então, creia que há um Deus, todos creem. Mesmo os ateus, eles creem de uma certa forma. Não é uma pessoa que nasce inerentemente ateu, ela desenvolve a partir da pecaminosidade do coração dela uma série de bloqueios, porque se você acredita que Deus existe, que existe um Deus, você tem que se comportar de uma forma moral perante esse Deus, independente qual seja. E isso vai te confrontar em qualquer religião, budismo, islamismo, hinduísmo, shintoísmo, em qualquer religião. Se você tem um Deus, você tem um padrão de conduta e você tem que se comportar conforme aquele padrão. E aí nesse contexto, qualquer forma, eu não quero nem ter nenhum padrão de conduta. É o que a gente vê hoje, por exemplo, no carnaval. As pessoas, elas não querem ter nenhum tipo de padrão de conduta. Eu quero ter um tempo em que eu faço o que eu quero. As pessoas creem que há um Deus. A fé verdadeira vem crer que há, que a fé crer no Deus, em um Deus, naquele Deus, que tem uma série de padrões. Se você quer viver sob o seu desígnio, você tem que viver sob ele, que ele manda, o que ele comanda, o que a palavra ensina. E as pessoas não querem isso, elas querem liberdade. Por isso que tem tantas igrejas por aí. As pessoas, elas querem liberdade, alguma característica. Eu quero uma liberdade em vestir, eu quero uma liberdade no me expressar. E aí tem igrejas que não podem dançar, tem igrejas que podem dançar, tem igreja em que o louvor é 10 minutos, tem igreja em que o louvor é 3 horas. Eu já fui num culto lá em São Paulo, que a igreja tinha um louvor de 1 hora, 2 horas, 3 horas, e as pessoas ficam pulando, dançando tal, e é gostoso, mas chega uma hora que você fica exaurido nas suas forças. Como é que você vai ouvir a palavra? A fé não é crer que há um Deus, porque todos se creem. A fé é crer em Deus. A fé é confiar na fidelidade de Deus. Esse Deus, ele é fiel. Quando eu sou fiel, estou confiando naquele que considero perfeitamente fiel. Foi isso que Sara fez. E é isso que as pessoas fazem quando põem a sua confiança em Deus. Porque reconhecem que, em última análise, apenas Deus, ele é digno de confiança. Os seres humanos, eles falham, e quando você precisa deles, eles não estão ali, entendeu? Você pode achar que você pode confiar no seu pai, na sua mãe, no seu filho, você não pode. As pessoas, elas têm necessidades diferentes, valores diferentes, e no momento em que você está passando uma extrema dificuldade, a pessoa pode falar, isso não é nada, deixa para depois. E aí você só pode confiar em Deus. Fazendo um breve resumo do que nós falamos até aqui, nós temos um texto em Hebreus capítulo 11, abre aí, Hebreus 11, do 13 ao 16. O próprio livro de Hebreus, ele faz um resumo do que foi falado. Hebreus 11, de 13 a 16.
Todos estes morreram na fé, porque eram obtidas as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade.
E aí ele vem falando de todas as pessoas que nós já falamos e até as pessoas que não falamos. As pessoas, elas têm uma fé em Deus e muitas vezes elas buscam satisfação dos seus desejos para satisfazer os desejos do seu coração. Deus não está falando nesse texto disso. Ele está falando que esses homens, tudo que eles fizeram vislumbrando, olhando para o futuro de uma pátria celestial, um lugar diferente. Não é coisa momentânea que você falava. Essa fé que eles tinham era uma fé de investimento, como Noé investiu 100 anos da vida dele fazendo construção da arca. A preocupação dele, sim, inicial, era a salvação, o cumprimento de uma obediência, mas a visão dele era muito mais longa, uma visão de uma pátria celestial que o Senhor tinha prometido. O Senhor promete para nós esse tipo de coisa. No dia a dia você tem necessidades e você tem que realmente se apoiar em Deus, mas o mais importante que você tem que se apoiar em Deus é buscando uma salvação eterna, buscando a pátria celestial e não apenas uma satisfação de uma necessidade momentânea. Eles tinham muito em comum, todos morreram na fé, todos eles morreram e não viram essa pátria, não viram esse reino. Abraão foi uma pessoa dessas, em que ele caminhou, foi peregrino e ele não chegou a tomar posse da terra dele. Morreram sem ver ou entender a plena medida das promessas que, em primeiro lugar, os tornaram peregrinos. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e ele não viu isso. Falamos sobre Canaã como a terra prometida, e ela foi prometida antes de tudo a Abraão, a sua descendência, e ele não viu isso. Contudo, a única porção que Abraão realmente possuiu foi um pedacinho de terra chamado Macpela, um cantinho que, quando a esposa dele falece, ele vai lá e compra aquele terreno. É a única parte realmente que foi da terra prometida que Abraão teve acesso, em que a sua esposa foi enterrada lá. Essa foi a única propriedade que ele realmente herdou, mas Deus não estava falando dessa pequena propriedade, ele estava falando da terra de Canaã como um todo. Voltando a Abraão, Deus, ele através do autor de Hebreus, ele retoma falando de Abraão em cima da temática da entrega de Isaac. Um ato de fé, mais do que a saída dele de lá na cidade dele, onde ele morava. O autor de Hebreus acha ainda outro aspecto da fé de Abraão, levando a falar de novo sobre o grande patriarca, em especial o sacrifício de Isaac. Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Um menino agora, vai. Hebreus 11, 17 a 19.
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou.
Esse texto é interessante. Abraão, a gente vai falar mais especificamente sobre a história, essa história de Isaac, uma história conhecida. Mas ele fala que pela fé Abraão, posto à prova, entenda que todas as lutas e dificuldades, seja que você veja na Bíblia, seja que você passe, quando se fala em relação à prova e não consequência do pecado, porque há essas duas coisas, quando você comete um erro na palavra de Deus, quando você peca, quando você se desvia do caminho, há consequências. E não adianta a pessoa chegar e falar assim: olha, Deus esqueceu de mim, parece que Deus não está vendo o meu problema. Você fez para construir isso? Consequências de pecado, eles existem. Não adianta você querer culpar Deus de uma coisa que você plantou. A pessoa, ela tem uma vida desregrada e alimentação a vida inteira. Não se alimenta bem, come muita picanha com gordura, comida com sal, adora o chocolate, come açúcar, açúcar, açúcar. Quando chega numa idade um pouco mais avançada, tem problemas de coração, tem problemas de diabetes, tem problemas de pressão, tem problemas cardíacos. A pessoa nunca se exercitou na vida inteira. Chega no fim da vida, tem uma série de problemas motores, uma série de dificuldades, e ela quer que Deus elimine a consequência de tudo que ela fez errado. Pastor, mas isso é pecado? É claro que é pecado. Deus, ele te deu um presente que sempre significa o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você tem obrigação de cuidar dele. Não, eu vou ficando gordinho, eu gosto de fazer um lanchinho, eu gosto de... Se você não se cuida, você está pecando perante o Senhor. E isso gera consequência. E você tem que entender que essa consequência você vai pagar. Pode ser que Deus, ele abrevie ou elimine parte dessas consequências. Mas na sua grande maioria, na sua regra, você vai pagar pelo aquilo que você plantou. Aquele que planta ventos, colhe tempestades. Tá? E também tem, agora perdi até o raciocínio, pela fé Abraão posto à prova, lembrei. E também tem o Senhor, ele provando o seu coração. Então o Senhor, ele permite situações que não são advindas de pecado seu, mas o Senhor, ele quer provar o seu coração. Não para saber, para ele, Deus, saber o que você vai reagir, não é isso. É para você saber como é o seu coração. Porque a gente está na igreja, a gente tem uma série de contextos de vida. Ah, mas eu sou um bom pai, eu trabalho, eu não volto, eu não mato, eu não ando em terra, eu não grito com os meus filhos. Mas isso é o básico. E aí Deus, ele cria uma situação para mostrar para você aonde está o seu coração. E aí você se revela. Porque a palavra de Deus, ela, quando a luz dela bate, é que nem aquelas baratinhas. E aí Deus prova onde está o seu coração. A pessoa precisa saber onde está o seu coração. O povo de Israel saiu do Egito. Ah, nós adoramos a Deus. Aquela alegria. Primeira dificuldade, cadê a água? Cadê os melões? Cadê os pepinos? Cadê as comidas? E as pessoas, elas saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. E Deus mostrando para eles, prova após prova, que aqueles homens, eles tinham o coração bom. Você pega Reis, Crônicas, Samuel, seria a mesma coisa. Os reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo o que era bem. Deus mostrando, olha onde está o teu coração. Não é porque o seu pai te ensinou errado. Você pega, por exemplo, a figura de alguns reis, que eles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, viveram a vida inteira ensinando seus filhos como o filho assume. Acaba tudo aquilo que o pai fez, levanta a ídolo de adoração, faz isso, sacrifica. É do coração. Abraão foi posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Havia um nome que chamava-se Isaac. Deus falou, olha, não é o outro filho que você teve de Agar, não. O filho é esse, é Isaac. Coloca o nome dele de Isaac, é esse que vai ser o pai de muitas nações, é desse que vai nascer. E aí Deus chega para ele e fala assim, agora você vai lá e mata ele. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada tua descendência. Quem falou foi Deus. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus falou. E se eu chegar a matar ele, Deus ressuscita. Ele não pode voltar atrás, não, ele fala. Excetuando o sacrifício de Cristo, talvez o maior ato de fé, em temor e tremor, registrado em toda a palavra de Deus, seja a resposta obediente de Abraão quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho. Isso aconteceu depois de Deus haver feito a Abraão a promessa de uma geração futura através de Isaac, não outro, de Isaac. Nesse meio tempo, Abraão, como todo ser humano, tentou dar um jeitinho. Abraão tomou medidas junto com a sua esposa para que a promessa fosse cumprida. E aí vinham os dois que eles eram idosos, que ela já tinha cessado a menstruação dela, ela não ovulava mais. E elas falaram assim, vamos dar uma ajuda para Deus. E aí pegaram Agar, entregaram, nasce o menino, só que esse menino não é o filho da promessa. Engraçado que isso eu não conhecia. Por fim, depois de haver vários anos de espera, Sara, ela deu à luz. E quando ela recebeu a notícia que ela ia dar à luz, ela riu. A palavra de Deus disse que ela lá longe na tenda, Deus estava falando com Abraão, ela deu risada. Ela falou, como é que eu vou ter filho? Estou aqui com o meu ventre e já morto. Meus peitos murchos. Como é que eu vou dar luz a uma criança? E ela riu. E Deus quando confronta ela, não ri não, riu sim. E aí quando Isaac nasce, e os nomes da... os nomes do Antigo Testamento em especial, é tão interessante você olhar, porque cada nome tinha um significado. Não era um nome que nem vou colocar o nome dele de Cláudio. Ah, por quê? Não, porque eu acho bonito. Ou porque tem um jogador do Flamengo, né? Meu nome foi dado, meu nome vai dar risada. Quando no começo lá tinha o Paulo César Cavu, que era jogador, acho que no Botafogo, não sei. Pelo Flamengo, não sei, eu sei que todo mundo estava colocando o nome de Paulo César. Minha mãe não sabia, ela não acompanhava o futebol. E aí ela deu o nome. Quando ela descobriu que havia um monte de Paulo César, por causa de futebol, ficou morrendo de raiva. Mas já tinha sido feito, já tinha sido colocado o meu nome. Mas ela colocou porque ela escolheu, você tem os nomes, você escolhe. Isaac, ele veio daquela risada. Isaac significa riso. Isaac significa riso, porque ela lembrou da promessa de Deus que ela tinha rido, e quando ela coloca o nome, ela coloca o nome de riso, tá? Todas as esperanças de Abraão, todo o seu destino estavam envolvidos naquele filho. Ele não tinha mais condições, pelo menos humanamente falando, de ter outro filho. E se tivesse outro filho, será que haveria confiança em Deus, Deus que havia prometido? Como é que ele morreu? Gênesis 22:2. Gênesis 22:2.
Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o a mim em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Interessante que eu sempre aprendi que ele sacrificou Isaque no monte Moriá. Na verdade, não foi no Monte Moriá, foi no monte na região de Moriá, é o que ele está falando. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então não era o Monte Moriá, mas era um monte na região de Moriá. Podia até ser que o monte chamava Moriá, mas ele está escrito ali. E aí ele sai, e ele novamente sai sem destino, só a região de Moriá. E eu vou te mostrar. Mais uma vez Deus fala assim: olha, sai, vai fazer o que eu estou te mandando, que eu vou te mostrar onde vai ser. Abraão, em temor e tremor, saiu para uma viagem de 3 dias com Isaac. Será que ele falou com a Sara? Que Deus tinha falado isso com ele? Eu acho que se ele tivesse falado com a Sara, talvez Sara tivesse dado um cavalo na cabeça daquele homem lá. Vai matar meu filho, nada. Vai nada. Entendeu? No caminho, Isaac pergunta uma coisa para Abraão e Abraão responde. Gênesis, capítulo 22, versos 7 e 8. Gênesis 22, lembra por gentileza. Gênesis 22, versos 7 e 8.
Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-me Isaac. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos.
Deve ter doído essa pergunta de Isaac, porque ele não era um bebezinho. Ele estava ajudando a carregar as coisas. Devia ter um estímulo, que ele devia ter alguma coisa em torno de 10 a 15 anos, alguma coisa da idade dos nossos filhos menorzinhos. E é aqui, porque depois que os meninos eles param, os servos param, na continuação da história, Abraão ele leva o cutelo, leva o fogo, e quem leva a lenha para o holocausto é o menino. Então ele não era qualquer menino. E ele olha para o papai dele e fala assim: papai, fala, filho. Estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, não tem meu cordeiro. E aí Abraão responde: Deus proverá. Você pode até olhar para essa história e falar assim: nossa, como Abraão era espiritual, né? Abraão era uma pessoa com aquela fé como uma... Gente, eu consigo ver o coração de Abraão moendo, perguntando: como que Deus pode me pedir para fazer isso? Eu amo essa criança. Não tinha fralda, não sei como era naquela época, mas ele brincava, ele cuidava. O menino sabia que era o holocausto. Ou seja, Abraão já tinha instruído ele nos caminhos do Senhor, no que ele sabia. O coração de Abraão não é um coração: eu tenho uma fé, super fé, e eu e nada disso. Eu estava morrendo de medo. Eu quando fico nervoso, me dá dor de barriga. Como é que diz? É o meu fuzil. Tem gente que tem dor de cabeça, tem outro que vomita, tem outro que tem problema de articulação. Não, eu não, dá problema de dor de barriga. Quando eu fico nervoso com a tensão, me dá dor de barriga. Se Abraão tivesse isso, ele tinha tido dor de barriga naquela hora. Porque a pergunta do filho dele tem que responder, ele respondeu espiritualmente, mas o coração dele: como é que Deus pode me pedir para fazer isso? Como Deus pode me chamar para um lugar como esse, nesse tempo, para matar meu filho? Mas pelo contrário, ele confiava em Deus. Entenda que a fé em Deus, ela não é humana, não é desmotivada de dúvidas, de anseios, de dificuldades. O Senhor nos comanda a fazer coisas, e nós fazemos, mas o nosso coração treme. Isso não é pecado, porque nós somos seres humanos. Você tem, não existe esse ser humano. Não, eu acredito e sou filho. Jesus Cristo, ele suou sangue no monte de Getsêmani. Ele falou: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava falando: Deus, pai, não deixe que eu passe por isso. Não está bom o que eu já fiz. Ele, como ser humano, ele estava falando isso. A gente acha que as pessoas elas não têm direito a demonstrar emoções. Não, tem que ser duro, firme. É uma coisa que eu bato sempre em funerais, as pessoas, ou em dificuldades funerárias, as pessoas elas chegam com frases feitas. Não, você não pode chorar. Deus tem que ser a sua força. Você não está sabendo o que é essa... Não, gente, deixa a pessoa chorar. A fé dela está sendo provada, está sendo moída. Nós passamos por situações em que a nossa fé ela é moída. Você age pela fé, mas o teu coração está parecendo uma pasta. Porque você sabe da dificuldade, sabe das coisas, que acontecem.
Pastor,
vai, meu querido.
Eu recebi no WhatsApp, eu ia até passar por um, eu estava esquecendo.
Tinha mais nada.
Eu recebi um WhatsApp e eu ia passar por grupo e eu estava esquecendo, depois eu passo. Agora, recente, alguém lá, um missionário cristão, né, no Irã, ele foi condenado a fogo porque ele conseguiu converter muitos muçulmanos. E ele na forca, assim, já com a corda, e ele sorrindo, dizendo que combateu algum combate.
Mas o coração dele, a menos que Deus tenha dado uma paz sobre-humana, como é que vai ser? As pessoas foram queimadas em nome de Deus. Elas foram jogadas aos leões em nome de Deus. Uma coisa é você agir pela fé e outra coisa é o seu coração, como ele está. Abraão, nessa situação, o coração dele ia estar, entendeu? Ele acreditava. E eu creio que você tem situações que você acredita em Deus. Você tem certeza que Deus vai fazer. Mas mesmo assim, entre o momento da sua petição, digamos assim, até que a coisa venha se concretizar, e ela bebe em Deus, está provando sua fé. Você acredita mesmo? Vamos ver. E não é ação de um Deus que está querendo fazer uma ação masoquista com você, não, vou deixar ele sofrer, não. A gente tem que ser provado na nossa fé para a gente poder crescer, para a gente poder ensinar os outros. Essa situação que você está falando aí, o homem está lá com o negócio na forca. Ele vai segurando, 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 está dando risada, tem uns que cantam. Tem histórias que eu já contei de pessoas na antiga igreja primitiva, em que a pessoa está sendo queimada viva e está dando glória, glória, aleluia. Gente, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Não é natural. O coração da pessoa fica moído, em especial se for em relação a terceiros, que é um caso de Abraão. Porque você pode até, uma coisa é você ter fé para você. Agora, inverte de lei, coloca o filho desse missionário lá na forca. Sim. E vê como ia ser o sorriso desse cara. Ele podia confiar em Deus, pensar em todas as coisas, mas o coração dele era muito mais preocupado. São variâncias da fé. Tá? Pela fé, Abraão, como posto atual, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Hebreus 11, versos 17, 18 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, até que ele acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito. Em Isaac será chamada por descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde figuradamente o recobrou. Assim, Abraão foi até o monte designado por Deus, primeira região de Moriá. Lá, Deus falou a ele, é esse monte. Ele foi lá e edificou o altar, colocou a lenha sobre o altar, e aí o duro pegou o filho dele e amarrou em cima do altar. Mas quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, e ele ia fazer isso, Deus interveio no último minuto possível e disse, Gênesis 22, 12, galera. Lê para nós, irmão Cláudio. Gênesis 22, 12. Por gentileza.
Então diz: não atenda a tua, não estenda a tua mão sobre o moço. Não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Não me negaste o teu filho, o teu único.
E aí eu quero fazer apenas uma observação. Pois agora sei que temes a Deus. Você acha que Deus não sabia o que ia acontecer? Gente, novamente o nosso português sendo traduzido e nos levando a uma compreensão diferente do que estava sendo, que é a verdade. Deus estava provando o coração de Abraão. Abraão estava pronto para continuar sua caminhada e continuar toda a sua peregrinação. Não era Deus que não conhecia o coração. Quem o conhecia era o próprio Abraão. Até onde eu vou em nome desse Deus?
Aleluia.
Essa é uma história de fé em grau absoluto. Na Escritura, a única coisa que excede a fé de Abraão é a fé do próprio Jesus Cristo. Falando um pouco sobre os descendentes de Abraão, em seguida, o autor de Hebreus, nós estamos lendo Hebreus capítulo 11, deixa sempre marcadinho aí. Hebreus capítulo 11, verso 20. Abra aí, por gentileza. Ele fala um pouquinho sobre os descendentes de Abraão. Hebreus 11, 20.
Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó, a Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir.
E aí você tem o nascimento de Esaú e tem o nascimento de Jacó. Logo no começo, a palavra de Deus diz que Deus se agradou de Jacó, mas se aborreceu de Esaú. Embora Esaú fosse o primogênito de Isaac, ele desprezou a sua primogenitura e a vendeu para Jacó por causa de um prato de lentilhas, por causa da sua fome. Gênesis 25, 34, deixa marcadinho em Hebreus 11 e pula lá para Gênesis capítulo 25, verso 34.
Deus foi, deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogênito.
Nós, no conceito ocidental, nós não conseguimos ver a gravidade disso. A gente não consegue ver a gravidade. Você vendeu o seu direito de primogenitura. Era uma honra. É, você entenda que o primogênito era aquele que era consagrado a Deus, era aquele que era o mais importante, era aquele que continuava a linhagem, ele é aquele que carregava o nome do padrão do seu antecessor. E esse homem, por estar com fome, ele fala assim: vou vender o meu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas e um pedacinho de pão. Eu quero trazer para você aqui: você é um primogênito de Deus, tá? Muitas vezes pode ser que você seja um primogênito na sua própria família. O Senhor, ele levanta pessoas dentro da família como anjos para serem aquelas pessoas que vão ser o instrumento de Deus para resgatar os outros. E as pessoas, elas vão sendo primogênitos das suas famílias, em que Deus, ele delega aquela pessoa uma autoridade, delega aquela pessoa uma função. E muitos de nós abrimos mão do nosso direito de primogenitura por pratos de lentilha, que você pode dar o nome que você quiser. As pessoas, elas abrem mão de Deus pelo privilégio de servir a Deus, pelo privilégio de ser o instrumento de Deus, por pratos de lentilha de toda sorte ou espécie.
Pastor, fala, deixa eu falar com você. Havia ali uma cobiça.
Sim. Certo? Uma necessidade, ele estava com fome.
Havia uma cobiça pela primogenitura. E ele se aproveitou daquele momento. Então ele saiu uma coisa muito complexa.
Bem complexa. Eu não sei te explicar. Eu sei te dizer que um desígnio de Deus havia determinado que Jacó, ele seria a pessoa que iria ser o descendente de Isaac. Mas por que que ele, a partir de todas as artimanhas que ele fez, ele foi considerado como uma pessoa justa ou digna? Ele não foi, mas Deus quis que fosse utilizado daquela maneira. Ele teria que fazer um estudo bem detalhado em relação a esse texto, em relação a isso aí, para a gente poder realmente tentar descobrir qual que é a motivação, tá, de Deus ter escolhido esse homem e ter conseguido, ele ter conseguido o que ele conseguiu, dentro da condição que ele está, que ele agiu, de uso e passão. Pode falar, Zé. Consequências, como eu falei, consequências, elas sempre existem. Muito bem lembrado, João, obrigado. Se você seguir a sequência do texto, você vai ver que ele pagou 7 anos para ficar com a. Primeiro ele trabalhou, não tinha lucro nenhum. Era empregado, ele era humilhado, ele era tratado quase como escravo naquele lugar. Depois ele deseja casar com Raquel, não sei o que está falando aqui, Raquel. E aí o pai engana, o pai da menina engana e entrega a Lia primeiro. Ele trabalha mais 7 anos para ficar. Então ele teve a sua parte de pago. Mas mesmo assim, Deus sendo onisciente, a pergunta que fica é: por que Deus escolheu Jacó? Eu não sei dizer. A gente teria que estudar em relação a isso. Como não é o cerne do nosso estudo, eu vou continuar caminhando. Depois a gente pode pensar em fazer um estudo a respeito disso. Tá? Jacó recebeu a primogenitura Com astúcia e engano ele recebeu a bênção maior. Gênesis 27, 27 a 29 diz: ele se chegou e o beijou. No segundo momento que ele engana, não agora mais o irmão, agora ele engana o pai. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te, povos e nações te reverenciem. Se Senhor os teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado seja o que te abençoar. Tudo isso aconteceu segundo o plano soberano de Deus. Seja você entenda, seja você não entenda, seja você acredite ou você não acredite em Deus, ele é soberano e ele faz tudo conforme a vontade dele mesmo.
Ele foi um instrumento.
Sim. Dentro da nossa ótica humana, Esaú estava errado pelas coisas que ele fez. Jacó estava errado, como ele procedeu. A mãe dele estava errada, mas tudo ocorreu segundo o plano diretivo de Deus.
O pai nem quer me pegar.
O pai não. Mas o pai naquela situação, ele não tinha como inferir que era o filho. O cara estava cego, não conseguia perceber se era o filho ou se não era o filho. Não é que ele fez como, por exemplo, o seu sucessor, depois Jacó, quando ele vai abençoar os filhos de José, ele faz, vai lá e abençoa colocada a mão, e aí José fala: não, pai, está errado, como jeito que não é assim mesmo que Deus está mandando. Foi diferente. Tá? Volto a dizer para você, segura o teu coração em relação a isso aí, tá? Eu vou dar uma estudadinha em relação a isso, e vamos ver se a gente faz um recorte no nosso estudo, só para eu falar um pouquinho sobre esse caso de Esaú e de Jacó. Mas vamos continuar caminhando. Depois Deus comenta, Hebreus 11, 21. Hebreus 11, 21.
Pela fé de Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e apoiado sobre a extremidade do seu cordão, adorou.
Em seguida, vemos José. Apenas uma sentença dedicada a ele. Hebreus 11, 22. Abre aí. Hebreus 11, 22. Pode continuar, Mateus.
Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens contra os seus próprios ossos.
E aí, logo no começo, a gente fez aquele breve resuminho em que as pessoas elas não olhavam para algo momentâneo, elas olhavam para algo lá na frente. E aí, José, em Hebreus 11, 22, ele está olhando. Ele sabia que o povo dele ia ficar naquela terra. Deus já havia falado para o coração dele. E aí, só para a gente finalizar, Hebreus 11, 22, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo. Ele sabia que eles iam ficar? Claro que ele sabia. Foi prometido lá para Abraão, vocês vão ficar numa terra, toda essa querendo ficar cativo numa terra, você vai ficar um tempo, vocês vão ficar lá um tempo, depois de tantos anos, 400 anos, esse povo vai sair para a terra prometida. Então ele sabia que isso ia acontecer, isso é fé. E ele olha e fala: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E gente, vocês vão sair, falou com seus filhos, vocês vão sair, que a palavra de Deus está dizendo, e os filhos dele também vão falar assim: quem é isso, papai? Nós estamos aqui bem no Egito. O faraó nos ama, nós estamos no melhor da terra, o senhor é governador, nós vamos ter cargos aqui também. Por que a gente vai sair dessa terra? A palavra de Deus disse. A palavra de Deus disse: quando eu morrer, você vai passando essa instrução de geração em geração, que quando eu morrer, vocês pegam os meus ossos e levam para aquela terra, e nós vamos continuar na semana que vem. Tá? Eu prometo para vocês que eu vou fazer um estudo em relação àquela parte de Esaú e Jacó, para a gente poder entender qual que é o contexto ali. Independente do que eu vir a falar, plano soberano de Deus. Nada escapa dos desígnios e da vontade de Deus. Amém, queridos?